PCP tem desde a primeira hora manifestado a exigência de uma política de gestão dos fundos estruturais e de investimento que assuma uma gestão não apenas mais transparente, mas não apenas transparente, mas democrática, descentralizada, orientada para o investimento público e o desenvolvimento local e regional, e não para uma gestão burocrática fechada, orientada para o financiamento de grandes empresas e inacessível para agentes locais de desenvolvimento. A resposta necessária aos problemas nacionais não é compatível com as opções que têm sido expressas nas opções da União Europeia e dos fundos comunitários. A visão e opções que os percorrem não inscrevem a necessária valorização dos trabalhadores, dos seus salários e direitos, propõem a manutenção de todos os instrumentos do neoliberalismo, iludem por completo os constrangimentos impostos pela ausência de soberania monetária e por uma dívida pública que consome recursos públicos indispensáveis, assumem o Estado como facilitador e financiador dos grupos económicos e ignoram o domínio pelo capital estrangeiro de empresas e setores estratégicos. O desenvolvimento do país exige opções soberanas não dependentes dos critérios e decisões de terceiros. Precisa de uma agenda própria que olhe para os problemas nacionais sem condicionamentos nem constrangimentos, nomeadamente na utilização dos fundos comunitários, mas também exige uma aposta do investimento público e no financiamento nacional próprio que permita enfrentar e vencer esta dependência face aos fundos europeus que limita e compromete a capacidade do país no plano estratégico e até político nas opções soberanas de desenvolvimento de que não podemos abdicar. As várias iniciativas que estão em apreciação neste ponto da agenda da sessão plenária não merecem, na generalidade, objeções de fundo quanto às medidas que são propostas. Não podemos é deixar de sublinhar que, estando em causa questões que remetem para a gestão e aplicação dos fundos estruturais que se espera que hão de vir, a verdade é que há opções políticas que estão plasmadas, que estarão plasmadas no acordo de parceria que irá ainda ser realizado, mas que decorrem desde logo das decisões no quadro das instituições da União Europeia e tudo indica que vai correr ainda muita água debaixo da ponte, como aliás ficará evidente mais logo no debate sobre a próxima reunião do Conselho Europeu. Senhoras e senhores deputados, não podemos deixar de colocar também algumas observações, desde logo o facto de não concordarmos com o alinhamento estratégico e político que o Governo e o PS defendem relativamente à governação e gestão dos fundos comunitários, no alinhamento dessas opções com as opções da chamada descentralização, que mais não é do que a municipalização e a transferência de competências para os municípios que o Governo tem estado a querer impor. Por outro lado, não deixamos de sublinhar que é importante salvaguardar não apenas a gestão pública e a salvaguarda da transparência nesse acompanhamento, escrutínio e monitorização, mas desde logo o controlo público desses mecanismos e não a delegação em medidas de tipo PPP, como temos vindo aqui a observar. E, por outro lado, o problema não é tanto o que está escrito, mas o que não pode ficar por dizer é que a prioridade na aplicação dos fundos estruturais e de investimento tem de ser, de facto, o investimento público, a modernização das infraestruturas nacionais, a concretização dos equipamentos necessários aos serviços públicos, a resposta aos problemas das populações e, desde logo, o combate às assimetrias regionais e pela coesão territorial. Se isto não for assumido como questão central e prioritária, se tivermos outra vez os fundos estruturais como mecanismo de financiamento público para interesses privados de grandes grupos económicos, então aí, senhores deputados, não há portais na internet que resolvam o problema. Mais vale mesmo prevenir que remediar, e a questão está mesmo ao nível das opções políticas e da estratégia de desenvolvimento que a gestão destes fundos e que a sua aplicação deve corporizar e traduzir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar os diferentes partidos por estas iniciativas e o CDS, tudo o que seja escrutínio, transparência, fiscalização daquilo que são os fundos da União Europeia, como é evidente, estará e está de acordo. Queria, no entanto, aqui sublinhar aquilo que é o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista. E devo dizer, Sr. Deputado, que aquilo que foi a sua intervenção e aquilo que é o texto que os senhores apresentam, o CDS estaria em condições de apresentar um texto idêntico. Porque revela uma enorme preocupação, embora nós tenhamos alguma estranheza, mas revela uma enorme preocupação sobre aquilo que é e que são o acompanhamento daquilo que são os fundos comunitários. Nós temos um grupo parlamentar do Partido Socialista que se tem revelado uma espécie de repartição do governo. Vá lá, uma espécie de direção-geral. E é uma direção-geral bastante preocupada. Muito preocupada. E basta ler aquilo que é o texto que é aqui apresentado pelo Partido Socialista e o que é que o Partido Socialista vem, a tal direção-geral, vem pedir ao Governo. Vem pedir um simplex, vem pedir transparência, vem pedir previsibilidade, vem pedir celeridade, vem pedir mais recursos humanos e mais recursos materiais, vem pedir eficiência, vem pedir escrutínio público, vem pedir mais mecanismos de informação e de esclarecimento. E, portanto, isto é o PS do Parlamento que desconfia do PS no Governo. E, portanto, aí estamos os dois e acompanhamos, da parte do CDS, precisamente, essa desconfiança sobre o mundo que aí vem. Agora, já não é inédito este travão que o próprio grupo parlamentar, a tal repartição, a tal direção-geral, trava em termos do próprio Governo, quando foi da contratação pública. Recordemos, o Governo, naquilo que eram as contratações ao nível das consultas prévias, propõe e apresenta no Parlamento uma proposta de 5,3 milhões de euros. Veio o Partido Socialista e reduz aquilo e apresenta aqui uma proposta de 750 mil. Depois ficou num milhão de euros. Portanto, há aqui uma grande desconfiança da parte do Partido Socialista e relativamente ao Governo e nós acompanhamos isso. Agora, queria destacar também o seguinte. Era importante, e tenho-o referido aqui várias vezes, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ao país que do pacote de medidas, do pacote de apoios à economia, às empresas, àquilo que se vão poder candidatar, estamos a falar de qualquer coisa como cerca de 6 mil milhões de euros. O problema é que as empresas não sabem o que é que o Primeiro-Ministro está a dizer, porque significa que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, para chegar ao número dos tais 6 mil milhões de euros, fez contas, analisou, sabe exatamente quais é que são os projetos, quais é que são as candidaturas a que as empresas podem concorrer. E precisamente para não haver aquela coisa que é muito comum e que se ouve de que sempre que há fundos, isto é para os amigos, é para umas empresas, para evitar isso, até porque isto é uma oportunidade única que o país tem, é importante que essa informação esteja disponível, e disponível de forma clara, com prazos, para que aquelas que são, principalmente, as micro e pequenas empresas, que são as que têm mais dificuldade, muitas vezes, em aceder à informação, possam ter essa informação disponível e possam, como é evidente, poder-se candidatar e beneficiar também desses mesmos fundos. E, portanto, dizer, mais uma vez, só para terminar, Sr. Presidente, concordância com os projetos apresentados, acompanhamos o Partido Socialista do Parlamento na desconfiança que tem relativamente e as reservas que tem relativamente ao Governo e, portanto, estaremos aqui para votar favoravelmente as várias iniciativas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. 4 anos, Srs. Deputados do Partido Socialista, demoraram 4 anos a reconhecer a justeza daquilo que fomos aqui defendendo e solicitando ao Governo. E eu não posso deixar de felicitar o Sr. Deputado Nuno Fazenda por, em pouco mais de um ano, ter convencido os seus colegas do Parlamentar a alterar a posição. E por isso felicito, porque de facto vir agora ao encontro daquilo que nós fomos solicitando ao longo destes 4 anos é importante e é uma evolução muito positiva que o Partido Social Democrata registra. Mais transparência, mais controlo, mais centralização, reforço na estrutura de gestão e de controlo dos fundos comunitários, foi aquilo que nós fomos reclamando ao longo dos últimos anos e que o Partido Socialista nunca quis. E podia tê-lo feito quando, por ocasião da reprogramação do 2020, mais uma vez nós solicitamos que nesse âmbito fossem tomadas medidas para acelerar os procedimentos para que os fundos chegassem aos seus destinatários, mas não. O que nós vimos foi, de facto, uma preocupação do Governo, acompanhada pelo Partido Socialista, de diminuir a dotação dos fundos operacionais regionais para os pôr nos fundos de alcance nacional, sem mexer nas regras, ou melhor, mexendo e diminuindo a capacidade de intervenção das comissões de coordenação que deviam ser valorizadas e, nesse momento, foram claramente ostracizadas. E, por isso, reconheço esta evolução no Partido Socialista, saúdo mais uma vez esta mudança. Porque, se tivesse ouvido aquilo que o PSD solicitou, sobretudo a partir do debate da reprogramação do 2020 e ao longo dos múltiplos momentos que aqui tivemos, se calhar neste momento não faltariam executar 12 mil milhões do 2020, que supostamente termina no final deste mês. Podíamos ter ocorrido e sermos mais celos e mais eficazes em canalizar estas receitas a favor das empresas, das famílias, das autarquias e do próprio investimento. Não foi essa opção. Claro que quando olhamos os números do investimento público ao longo da governação socialista dos últimos 5 anos, percebemos que o investimento público andou abaixo dos níveis, batendo recordes em 2016 dos últimos 60 anos, com o menor investimento público. Isso não é alheio, de facto, à forma como geriram isto. Por isso tenho dúvidas que esta evolução do Partido Socialista seja bem acolhida pelo Sr. Ministro Nelson Sousa, porque nunca quis saber nada disto, de criar mais controlo, mais transparência, mais descentralização, reforçar as competências das CCDRs, das comunidades intermunicipais. Pode ser que essa evolução que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem agora se reflita também no Governo. Seria bom para todos, porque quando nós olhamos para aquilo que aí vem, com a ambição de executarmos 2 ou 3 vezes mais fundos comunitários por ano do que aquilo que temos executado nos últimos anos, é de facto um trabalho enorme. Eu diria quase, são quase os trabalhos de Hércules. E por isso, se não formos capazes de perceber que é preciso ter confiança nos parceiros a quem compete a decisão junto do terreno, onde aquilo pode ter eficácia e ser mais rápido, não iremos conseguir. Vamos continuar a ter anúncios, anúncios, anúncios e infelizmente perderemos a oportunidade. Assim, espero que assim não seja, porque para bem de Portugal e dos portugueses não podem, de facto, o Governo continuar com este modo de proceder e de executar os fundos comunitários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu começaria por saudar as várias questões e dizer que, porventura, talvez por distração, alguns dos intervenientes não terão entendido bem ou não ouvido com atenção aquilo que foi dito. Em primeiro lugar, foi dito de forma explícita e é reconhecido, e não é só pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas pelas instituições europeias, aquilo que é a boa gestão dos fundos comunitários em Portugal. E isso é feito a vários níveis. E vamos a 2 níveis. Primeiro, vamos ver como é que tem sido a execução. Referiram que a execução é baixa. Ora bem, eu recordo-vos este gráfico, porventura, não sei se conhecem, em que aqui em 15 países, Portugal é o segundo país com maior execução de fundos comunitários em 15 países, nos países acima do orçamento de 7 mil milhões de euros. E o que isto quer dizer é que esta boa execução dos fundos comunitários quer dizer que Portugal não perdeu fundos comunitários no âmbito da regra N mais 3, ao contrário de muitos outros países, de Espanha, de Reino Unido e por aí fora. Portugal soube gerir bem e conseguiu executar bem os fundos comunitários. Mas depois, para além da execução, na execução que somos melhor no contexto europeu, o segundo melhor país em 15 países, depois temos também qual é o rigor. Gerimos com rigor ou não gerimos com rigor? E aquilo que nos dizem as instituições europeias, e não somos nós, ou as entidades independentes, como a Inspeção Geral de Finanças, como o Tribunal de Contas Europeus, é que as contas são certificadas e a materialidade do erro é abaixo dos 2%, o que coloca também Portugal como o país que tem tido melhores desempenhos ao nível da transparência e na gestão dos fundos comunitários. Mas isto não quer dizer que esteja tudo bem. Com certeza que não. Há sempre margem para fazer ainda mais e melhor. E é isso que se propõe aqui. O que nós propomos é um simplex para os fundos comunitários. Sabe o que é que os senhores fizeram em relação a isso? Acabaram com o simplex quando foram governo. Nós repusemos um simplex para os fundos comunitários, para toda a administração pública. E esse é um ponto que importa ter presente. E quanto à proposta do PSD, só dizer o seguinte. Aquilo que nos trazem ao debate são a apresentação de 3 relatórios trimestrais. E a presença dos membros do Governo para virem cá. Ora, os membros do Governo já cá vêm. Os relatórios trimestrais já cá vêm. Os membros do Governo vêm cá 4 vezes por ano, também trimestralmente. Há uma comissão eventual Covid só para acompanhamento das medidas de implementação, de recuperação da economia e de aplicação dos fundos comunitários. E ainda assim o que os senhores apresentam é uma redundância daquilo que já existe. E os relatórios já são elaborados pela ADC. Era bom que pudessem ver que esses relatórios já existem, mas porventura não conseguiram ver e tomar essas notas. E, portanto, creio que estou no final do meu tempo. Se calhar posso passar para o encerramento do debate, se assim o Sr. Presidente o entender.
Ó Sr. Deputado, na verdade, só um momento. Muito bem,
portanto, posso terminar.
Muito
portanto,
bem.
Para concluir, a verdade é que deste debate o que nós podemos concluir são 3 ou 4 notas. A primeira é que o Governo conseguiu com sucesso obter o maior pacote de fundos europeus de que há memória. E não só negociou esse pacote de fundos europeus para enfrentar a maior crise de sempre, como desenvolveu estratégia para o país. Desenvolveu referenciais estratégicos que foram objeto de debate público. E aprovou recentemente a Estratégia 2030 e... aprovou também um modelo de governação para a gestão dos fundos comunitários. E assegurou também